Devocional sobre amar os inimigos, Lucas 6, 27-28. Desafios para grupos modernos. Devocional sobre amar os inimigos, Lucas 6, 27-28. Desafios para grupos modernos é um tema que pode parecer difícil, mas é essencial para a sua jornada espiritual. Aqui, vamos explorar o que significa realmente amar aqueles que nos fazem mal. Você aprenderá sobre a importância do perdão, como a compaixão pode melhorar suas relações e práticas simples de amor que podem ser aplicadas em grupos de discussão. Vamos mostrar como criar um ambiente seguro para compartilhar, além de dicas sobre oração e como lidar com a raiva no mundo de hoje. Ao final, você verá que esses ensinamentos de Jesus são mais relevantes do que nunca. Pronto para descobrir como isso pode mudar sua vida? Principais lições são: 1. Ame aqueles que te fazem mal. 2. Ore por quem te persegue. 3. Pratique a bondade sem esperar nada em troca. 4. Perdoe, mesmo quando é difícil. 5. Mostre compaixão a todos, até aos inimigos. Entendendo Lucas 6, 27-28 e seus desafios, o que significa amar os inimigos? Amar os inimigos pode parecer um desafio e tanto. Mas o que isso realmente significa? Quando Jesus fala sobre isso em Lucas 6, 27-28, ele nos convida a ir além do que é fácil. Não é só sobre sentimentos, é sobre ações. Amar os inimigos é escolher fazer o bem, mesmo quando é difícil. Imagine que alguém te machuca. Em vez de revidar, você decide orar por essa pessoa. Isso é amar. É um ato que transforma o coração e nos ajuda a ver os outros de maneira diferente. A importância do perdão na fé cristã. O perdão é fundamental na nossa caminhada de fé. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando a outra pessoa, mas também a nós mesmos. O perdão é como um bálsamo que cura feridas emocionais. Ele nos liberta do peso do rancor e da mágoa. Para aprofundar-se mais sobre esse tema, você pode conferir um plano de estudo sobre perdão. Aqui estão algumas razões pelas quais o perdão é importante. 1. Liberdade emocional. O perdão nos ajuda a nos sentir mais leves. 2. Relações saudáveis. Promove reconciliação e paz nas relações. 3. Crescimento espiritual. Nos aproxima de Deus e fortalece nossa fé. Como a compaixão pode transformar relacionamentos, a compaixão é uma força poderosa. Quando você se coloca no lugar do outro, consegue entender melhor suas lutas. Isso pode transformar relacionamentos. Ao invés de criticar, você começa a acolher. Por exemplo, se um amigo está passando por um momento difícil, ao demonstrar compaixão, você não só o ajuda, mas também fortalece a amizade. A compaixão é um elo que une as pessoas, criando laços mais profundos e significativos. Para uma reflexão mais profunda sobre o amor, você pode consultar Reflexões sobre Amor. Práticas de amor em grupos de discussão. Atividades para praticar o amor ao próximo. Quando você se reúne em um grupo de discussão, é uma ótima oportunidade para praticar o amor ao próximo. Aqui estão algumas atividades que podem ajudar. 1. Cartões de incentivo. Cada membro pode escrever um cartão de encorajamento para outro. Isso mostra cuidado e atenção. 2. Doações coletivas. Junte-se para arrecadar itens ou dinheiro para uma causa local. Isso une o grupo em um propósito maior. 3. Café da manhã comunitário. Prepare e sirva um café da manhã para pessoas em situação de rua. É uma maneira prática de demonstrar amor. 4. Visitas a lares de idosos. Faça visitas regulares e leve alegria a quem muitas vezes se sente sozinho. Essas atividades não só promovem o amor, mas também fortalecem os laços entre os membros do grupo. Para mais ideias sobre como discutir temas contemporâneos em grupos, confira formas de discutir temas contemporâneos. Como criar um ambiente seguro para compartilhar? Criar um ambiente seguro é fundamental para que todos se sintam à vontade para compartilhar suas experiências e sentimentos. Aqui estão algumas dicas. 1. Escuta ativa. Mostre que você está ouvindo. Faça perguntas e valide os sentimentos dos outros. 2. Confidencialidade. Deixe claro que o que é compartilhado no grupo fica no grupo. Isso ajuda a construir confiança. 3. Respeito. Cada um deve ter a chance de expressar sua opinião sem medo de julgamento. A diversidade de pensamentos é rica. 4. Apoio mútuo. Incentive os membros a se apoiarem. Um simples estou aqui para você pode fazer toda a diferença. Quando todos se sentem seguros, a conversa flui e o amor se torna mais evidente. Exemplos de devocionais sobre amar os inimigos em grupos. Um tema poderoso para discutir é o devocional sobre amar os inimigos, Lucas 6, 27-28. Aqui estão algumas sugestões de como abordar isso em seu grupo. 1. Leitura da passagem. Comece com a leitura de Lucas 6, 27-28. Pergunte como isso ressoa com cada um. 2. Discussão em grupo. Pergunte: quem são nossos inimigos hoje? E como podemos amá-los? 3. Desafios semanais. Proponha que cada um faça algo gentil por alguém que considera um inimigo. 4. Reflexão final. Ao final, reflita sobre as experiências e o que aprenderam sobre o amor. Essas atividades ajudam a desafiar o grupo a olhar para o amor de uma maneira nova e prática. Ao final, vocês podem perceber que o amor é uma escolha, mesmo em situações difíceis. O poder da oração pelos inimigos, por que orar por aqueles que nos machucam? Orar por quem nos machuca pode parecer uma tarefa difícil. Mas pensa comigo, a oração é uma forma de libertação. Quando você ora por alguém que te feriu, está se libertando do peso da mágoa. É como se você estivesse jogando fora um fardo que só te faz mal. Jesus nos ensina isso em Lucas 6:27-28, onde ele fala sobre amar nossos inimigos. Orar por eles é um passo importante para seguir esse ensinamento. Além disso, orar por aqueles que nos machucam nos ajuda a ver essa pessoa com outros olhos. Em vez de enxergá-los apenas como inimigos, começamos a vê-los como seres humanos, com suas próprias lutas e dificuldades. Isso pode mudar nosso coração e nos trazer paz. Testemunhos de transformação através da oração. Você sabia que muitas pessoas já experimentaram mudanças incríveis em suas vidas ao orar por seus inimigos? Aqui estão alguns testemunhos que podem inspirar você. 1. Maria teve um desentendimento com uma colega de trabalho. Começou a orar por ela e, depois de um tempo, elas se tornaram amigas. 2. João sofreu traição de um amigo. Ao orar, João aprendeu a perdoar e encontrou paz interior. 3. Ana, conflito familiar. A oração trouxe reconciliação e harmonia à família. Esses testemunhos mostram que a oração pode transformar não só nossas vidas, mas também a vida de quem nos feriu. É um caminho de cura e reconciliação. Dicas para incluir a oração pelos inimigos no devocional. Incluir a oração pelos inimigos no seu devocional pode ser mais fácil do que você imagina. Aqui vão algumas dicas. 1. Reserve um tempo. Escolha um momento específico do seu dia para orar. Pode ser de manhã, à noite ou até durante o almoço. 2. Escreva uma lista. Faça uma lista de pessoas por quem você deseja orar. Isso ajuda a focar sua oração. 3. Seja sincero. Não tenha medo de expressar seus sentimentos. Fale com Deus sobre sua dor e peça ajuda para perdoar. 4. Use versículos bíblicos. Encontre versículos que falem sobre amor e perdão. Isso pode te ajudar a ter mais força na oração. 5. Ore em grupo. Se você faz parte de um pequeno grupo, inclua essa prática nas reuniões. Orar juntos fortalece a comunidade. Para aprender mais sobre como orar em grupo, veja como orar juntos. Essas dicas podem te ajudar a incorporar a oração pelos inimigos de forma natural no seu devocional. Lembre-se, o importante é o seu coração estar aberto para essa mudança. Desafios de amor no mundo moderno, como lidar com a raiva e o ressentimento. A raiva e o ressentimento podem ser como um peso nas suas costas. Eles te puxam para baixo e dificultam o amor que você gostaria de sentir. Mas como lidar com isso? Primeiro, é importante reconhecer os seus sentimentos. Não se esconda deles. Fale sobre o que te incomoda. Pode ser com um amigo, um membro da família ou até mesmo em um grupo de apoio. A comunicação é essencial. Outra estratégia eficaz é a prática do perdão. Isso não significa que você precisa esquecer o que aconteceu, mas liberar o peso que você carrega. Lembre-se do que a Bíblia diz em Lucas 6:27-28, amar os inimigos. Isso pode ser um desafio, mas é um passo importante para a paz interior. Para um estudo mais aprofundado sobre perdão em pequenos grupos, consulte um estudo sobre perdão. O impacto das redes sociais nas relações pessoais. Das redes sociais mudaram a forma como nos conectamos. Às vezes, elas podem criar um abismo em vez de aproximar. Você já se pegou comparando sua vida com a de alguém nas redes? Isso pode gerar sentimentos de inadequação e até mesmo raiva. Para evitar isso, limite o tempo que você passa online. Aqui está uma tabela que mostra o impacto das redes sociais nas suas relações. Impacto, efeito positivo, efeito negativo, conexão, mantém amigos próximos, superficialidade, as relações, comunicação, facilita o diálogo, mal entendidos, comparação, inspiração, insegurança, estratégias para cultivar o amor em tempos difíceis. Cultivar o amor em tempos difíceis pode parecer um grande desafio, mas não é impossível. Aqui estão algumas dicas. 1. Pratique a gratidão. Agradeça pelas pequenas coisas. Isso ajuda a mudar sua perspectiva. 2. Dedique tempo. Reserve um tempo para estar com aqueles que você ama, mesmo que seja virtualmente. 3. Seja gentil. Pequenos atos de bondade podem fazer uma grande diferença. Um simples como você está pode alegrar o dia de alguém. Lembre-se de que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha que você faz todos os dias. Ao enfrentar os desafios, você pode encontrar maneiras de amar, mesmo quando é difícil. Para mais reflexões sobre como cultivar a esperança em tempos difíceis, veja Cultivar Esperança. Ensinamentos de Jesus e sua relevância hoje. A mensagem de Jesus sobre amor e perdão. Você já parou para pensar no que Jesus realmente quis dizer quando falou sobre amor e perdão? Para ele, amar não é só um sentimento, é uma ação. Ele nos ensinou a amar até mesmo aqueles que nos fazem mal. Isso pode parecer um desafio e tanto, mas, na verdade, é um convite a viver de uma forma mais leve e cheia de compaixão. Jesus nos mostrou que o perdão é libertador. Quando perdoamos, não estamos apenas fazendo um favor ao outro, estamos nos libertando de mágoas que podem nos prender. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras pesadas. Cada pedra representa uma mágoa ou um ressentimento. Ao perdoar, você está tirando essas pedras e se sentindo mais leve. Para um devocional sobre amor ao próximo, confira Amor ao Próximo. Comparando os ensinamentos de Jesus com a vida moderna hoje, em um mundo cheio de conflitos e desentendimentos, os ensinamentos de Jesus ainda são super relevantes. A mensagem de amar o próximo e perdoar é um antídoto para a raiva e o ódio que vemos por aí. Vamos olhar para alguns exemplos práticos. Situação e ensinamento de Jesus, aplicação hoje, conflitos familiares, amar e perdoar, fazer as pazes na ceia de Natal, desentendimentos no trabalho, tratar os outros com amor, ser gentil com um colega difícil, conflitos em comunidades, promover a paz, participar de eventos comunitários. Esses exemplos mostram que, mesmo em tempos difíceis, você pode aplicar os ensinamentos de Jesus na sua vida diária. Como aplicar Lucas 6:27-28 no dia a dia? Em Lucas 6:27-28, Jesus diz: amem seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, bendigam os que os amaldiçoam e orem pelos que os maltratam. Isso pode parecer uma tarefa hercúlea, mas é possível. Aqui vão algumas dicas. 1. Ore por aqueles que te ofendem. Isso ajuda a mudar seu coração. 2. Pratique a empatia. Tente entender o que a outra pessoa está passando. 3. Seja gentil. Um simples gesto pode mudar o dia de alguém. Essas ações podem parecer pequenas, mas têm um impacto enorme. Ao tentar amar aqueles que nos fazem mal, você está se tornando uma luz em um mundo que muitas vezes parece escuro. Construindo uma fé em comunidade, a importância da união em grupos pequenos. Quando você pensa em fé, o que vem à sua mente? Muitas vezes, a resposta está na comunidade. Grupos pequenos são como laços de amizade que nos ajudam a crescer juntos. Eles nos oferecem um espaço seguro para compartilhar nossas lutas e vitórias. Estar junto com outras pessoas que pensam e sentem como você faz toda a diferença. Em um grupo pequeno, você pode 1. Dividir experiências, falar sobre o que está acontecendo na sua vida. 2. Encontrar apoio, ter alguém que escuta e entende. 3. Aprender juntos, estudar a Bíblia e aplicar os ensinamentos no dia a dia. Para um guia sobre como estudar em grupo, veja Guia de Leitura Bíblica. Como apoiar uns aos outros em desafios de amor? A vida pode ser cheia de desafios, especialmente quando se trata de amar. Lembrar do que Jesus nos ensinou pode ser a chave. Quando você enfrenta dificuldades em amar aqueles que não são tão fáceis de amar, é importante ter um grupo ao seu lado. Aqui estão algumas maneiras de apoiar uns aos outros. Desafio como apoiar conflitos pessoais, ouvir sem julgar, dificuldades financeiras, oferecer ajuda prática, problemas de saúde, fazer visitas e orar juntos, criando um espaço para discussões sobre amor e perdão. É fundamental que seu grupo pequeno tenha um espaço seguro para discutir amor e perdão. Você pode começar com uma pergunta simples: como podemos amar nossos inimigos? Essa é uma reflexão poderosa, especialmente com base em Lucas 6:27-28. Para aprender a usar perguntas eficazes em discussões, confira como usar perguntas eficazes. Aqui estão algumas dicas para criar esse espaço. 1. Fomente a abertura, incentive todos a compartilhar suas opiniões e experiências. 2. Use a Bíblia, leiam juntos passagens que falam sobre amor e perdão. 3. Pratiquem juntos, proponham desafios semanais, como atos de bondade para aqueles que vocês acham difíceis de amar. Essas discussões não apenas fortalecem os laços entre vocês, mas também ajudam a crescer na fé. Conclusão: amar os inimigos é uma jornada que pode parecer difícil, mas é também uma oportunidade transformadora. Ao praticar o perdão e a compaixão, você não só liberta a si mesmo, mas também constrói relacionamentos mais saudáveis e significativos. Lembre-se, cada pequeno gesto conta. Desde orar por quem te machuca até criar um ambiente seguro para discussões em grupo, essas ações têm o poder de mudar vidas. Então, que tal dar o primeiro passo hoje? Desafie-se a amar, mesmo quando é difícil. E não se esqueça, a sua jornada não precisa ser solitária. Compartilhe suas experiências e aprenda com os outros. Para mais insights e reflexões sobre amor e perdão, não deixe de conferir outros artigos em Foco Cético. Vamos juntos nessa caminhada.